A aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bauer Media Áudio Portugal apresenta
Canta Liberdade.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Canta Liberdade é um podcast sobre músicas ativistas sem fronteiras que se divide em 11 episódios. Eu sou o Gonçalo Palma. Este primeiro episódio é sobre grandes hinos à liberdade, como esta música, precisamente de 1974, o ano da Revolução dos Cravos. Chama-se Liberdade e quem a canta é Sérgio Godinho.
Ai, só a liberdade, a sério, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo...
Eu sempre disse que era uma espécie de grafite em rock. E de facto a ideia veio-me precisamente de... Havia muitos, digamos, esses slogans mistos. Havia um grafite, a ideia também a tirei daí. Mas depois refletindo um bocado sobre isso, não é por acaso que a canção se chama Liberdade. Verdade, porque o importante também da canção, para lá desses items, é também dizer que só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, porque muitas vezes não há essa liberdade de mudar, não é?
O clamor pela liberdade já vinha de antes, do enorme fogo coletivo do tema Grândola Vila Morena, de José Afonso, à moda alentejana.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é...
A música foi publicada em 1971, nos tempos do antigo regime, em que as músicas de Zeca Afonso não passavam na rádio, mas cuja obra era dada em aulas de música. Foi a aprender guitarra e a cantar que o então garoto Tim, mais tarde dos Chutes e Pontapés, tomou contacto com a música de José Afonso, ou Zeca Afonso, em tempos de censura.
A Grândola tem uma sociedade filarmónica que se chama Fraternidade Operária. E, portanto, quando o Zeca Afonso escreve a Terra da Fraternidade, o que é que quer dizer? Que é a Terra da Fraternidade Operária, onde ele tocou e frequentou. Aliás, a sala dele se chama Sala Zeca Afonso, por aí fora. Ou seja, é uma dedicatória, uma menção da sociedade filarmónica. Terra da Fraternidade Operária. Grandolense.
Zeca Afonso tomara contacto com essa sociedade grandolense no início dos anos 60. O cantor Beirão ficou impressionado com a gestão igualitária daquela sociedade operária. Os versos de Grândola Vila Morena foram sendo aprimorados ao longo de 7 anos, entre 1964 e 1971, ano em que chega às mãos do seu novo produtor que o gravou, José Mário Branco.
Foi a primeira vez que o Zé Mário se aventurou também no tipo de arranjo para o Zeca, não é? Que, aliás, ele lhe deu ali ao próprio Zeca um overnão por causa de certos instrumentos, não é? Ele, trompete, no coro da primavera, etc. Mas ele também precisava de uma mudança e queria, não é? Ele queria essa mudança, o Zeca. E não é por acaso que ele depois, mais tarde, chamou o Zé Mário, inclusive, para fazer o Venha Mais 5, que tem arranjos excelentes, que eu considero superiores até. Embora no global da variedade de canções, talvez as cantigas do Maio sejam mais fortes, não é? Além de ter a Grândola, mas pronto, a Grândola foi porque também foi usada para uma senha, não é?
Foi uma senha radiofónica decisiva para o 25 de Abril. José Mário Branco adaptou a estrutura dos versos de Grândola Vila Morena à construção frásica das modas alentejanas. José Mário Branco teve ainda a ideia de recriar o espaço dos grupos de cantares alentejanos, gravando as passadas dos músicos sobre a gravilha na entrada do tema Grândola Vila Morena. A música tornou-se um hino agregador nos concertos de José Afonso, incluindo no seu penúltimo espetáculo de sempre, gravado para a posteridade no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 1983. O músico já se encontrava bastante doente.
Em cada esquina, oh,
O capitão de Abril, Vasco Lourenço, esteve presente neste concerto no Coliseu de Lisboa.
Sei que era a figura que era e felizmente continua a ser, apesar de já não estar entre nós. Altamente prestigiado e, portanto, chamou muita gente lá ao Coliseu, teve uma interpretação muito forte e eu que recordo, essencialmente, depois na parte final do concerto, foi quando ele nos convidou para subirmos ao palco para cantarmos a Grândola Vila Morena, para encerrar o concerto, e eu fui, subi ao palco, estava lá de braço dado com a Maria Lourdes Pintacil, com o Telo Saraiva de Carvalho, mas, de facto, um concerto que teve uma importância muito forte, mas que foi, em certa medida, como que uma despedida do Zeca dos palcos.
Um dos grandes cantautores portugueses, Fausto, fez parte deste concerto. Tal como Zeca Afonso, Fausto Bordal Dias também lançava os seus álbuns pela editora Orfeu. Parecia que Fausto adivinhava uma revolução quando gravou a canção Pro que der e vier, tema título do álbum de 1974, o ano do 25 de Abril.
Manhã mal acordado, de noite pouco ensunado, para a aventura que teço, encontro os dias do avesso. Na terra do perder, desde dinheiro, dia bem ao ter, seja homem ou mulher, estou pro que der e vier.
Fausto é praticamente da mesma geração de Sérgio Godinho e de grandes cantores ativistas do Brasil, como Chico Buarque. Mais nova que a democracia portuguesa, Ana Matos, mais conhecida como Capicua, é uma das admiradoras dessa geração de compositores que enfrentaram ditaduras.
E acho que toda aquela geração tinha, de facto, um grande equilíbrio entre aquilo que é a qualidade musical, a qualidade da escrita das letras de canção e, ao mesmo tempo, um compromisso ético e todas essas coisas estarem bem equilibradas, sabe? Esta geração que teve que fazer música que exala liberdade e espírito de resistência, ao mesmo tempo, é de uma grande qualidade, sob o jugo de ditaduras muito violentas. E hoje a memória já é curta, mas sabemos de, pronto, nomeadamente alguns deles foram presos, houve muita gente que foi torturada, muita gente teve que fugir do país, exilar-se, etc. Portanto, o risco era de facto real, e não só para eles, mas também para as suas famílias. E pensar que eles conseguiram não só manter a coragem, como equilibrar tão bem essas dimensões de fazer da música uma ferramenta, mas ao mesmo tempo mantendo uma qualidade poética e musical irrepreensível, é uma coisa que de facto tem que ser, tem que ficar na história, né?
Tim, o letrista de consciência dos Chutes e Pontapés, sabia bem o que era ouvir às escondidas.
Entre os 12, 13 anos já gostava de música, já só ouvia música, e o universo de onde eu vinha era o universo do Festival da Canção, do Paulo de Carvalho, da Tonicha, dessa malta toda. E não desfazendo em ninguém, era um universo onírico, né? Portanto, era uma coisa lindíssima, com orquestras e lindos vestidos e por aí fora. E de um dia para o outro, com o 25 de Abril, nós somos confrontados com uma outra música completamente diferente, que fala de coisas completamente diferentes, com estruturas completamente diferentes, onde os lindos vestidos são substituídos por uns gajos barbudos de óculos com umas camisas a tocar uma viola, e chega perfeitamente, né? Dentro desse espírito, ok, um bocadinho antes, cronologicamente, somos sou capaz de ter ainda dentro dos anos 72, aquela que me marcou mais, que foi a Pedra Filosofal, porque era uma canção que passou pela censura e de repente tinha uma mensagem de que toda a gente falava à boca fechada, e que foi uma canção que entrou lá em casa pela forma normal, que era um single e que só podia ouvir.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta.
A música é de Manuel Freire, o poema de António Gedeão. Outro portento de poesia alavancado por uma grande música é Acordai, um clamor pela liberdade, escrito por José Gomes Ferreira e erguido pela composição de Fernando Lopes Graça. A música é um crescendo polifónico, muito do agrado de Luís Varatojo. O mentor do projeto de Luta Livre e ex-membro dos Pesticida e da Naifa costuma passar Acordai nos seus DJ sets de músicas revolucionárias.
O Acordai é uma canção histórica da música portuguesa, é muito simples e apenas apela a isso que a malta acorde. Se junte, olhe para as coisas e passem a ser pessoas, como diz o Zeca Afonso, né? Temos que ser gente. E eu acho que o Acordai é muito simbólico disso. Por outro lado, é uma canção à capela, não tem instrumental, e isso às vezes soa muito bem quando estás a fazer uma sessão de discos, não é?
O tema polifónico de Fernando Lopes Graça, Acordai, tornou-se um hino oficioso pela liberdade, sem estatuto oficial. A música foi primeiramente publicada nos anos 40, quando a ditadura salazarista mal ia a meio. Outro grito de socorro pela liberdade é a canção italiana Bella Ciao, que é hoje uma música apropriada pelo mundo. Começou no século XIX como um tema de protesto contra as más condições laborais dos trabalhadores dos arrozais no norte da Itália e cresceu para missões de libertação da própria Itália contra o fascismo de Mussolini e o nazismo alemão. O próprio mundo adotou esta música em várias manifestações de rua desde os anos 60 até hoje. A música renovou o seu público ao ser utilizada em várias cenas fulcrais da série TV espanhola Casa de Papel.
Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior.
Com a capacidade para descer uma avenida pela liberdade, está o desfile de samba de Chico Buarque, Vai Passar, um pressentimento otimista de dias melhores que aconteceriam com a instauração da democracia no Brasil em 1985. A canção conjuga no passado os verbos manchados de opulência e de sangue. O carnaval estava para deixar de ser apenas uma alegria fugaz. Nos Estados Unidos, Bob Dylan acelerou as mudanças e antecipou as várias correntes dos anos 60, compreendendo-as antes das mesmas acontecerem na sua fase mais interventiva de cantor folk. The Times They Are Changing foi uma das canções bandeira com um impacto planetário que tem feito ricochete até aos dias de hoje.
And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Um dos seus mais famosos discípulos, Neil Young, criou em 1989 um dos temas de rock mais ativistas de sempre, Rockin' in the Free World. Nos versos, o guitarrista canadiano foca-se no sem-abrigo, mas o refrão e o título são um alento para o tal mundo livre. A liberdade só se vive em sociedade. Não pode ser mais de uns do que de outros. People Have the Power é um dos temas mais icónicos de Patti Smith, de crença otimista na mudança para um mundo melhor, onde os desertos dão lugar às fontes e em que o povo passa a ter o poder. Esse povo habituou-se a cantar com Patti Smith, de punhos cerrados no ar, e largo sorriso, People Have the Power, uma ode à felicidade coletiva. Do terceiro mundo veio outra canção bandeira do guru espiritual da ilha caribenha da Jamaica, Bob Marley. Falamos do tema Get Up, Stand Up, composto a meias com outro ícone do reggae, Peter Tosh. A canção tornou-se universal e um hino agregador de fecho dos grandes eventos musicais da Amnistia Internacional. Get Up, Stand Up encaixa nos princípios da organização, segundo o diretor da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto.
O Get Up, Stand Up é um clássico daquilo que é a reivindicação da liberdade de expressão, e ele que correu riscos também no seu país, na Jamaica, para falar disso, de liberdade de expressão e de a fazer até correndo riscos de vida.
O lema é simples, repetido e urgente. Ergam-se pelos vossos direitos, não desistam da luta. Fora do terceiro mundo da Jamaica, mas a partir dos subúrbios do primeiro mundo, o hip-hop tem sido um viveiro de temas que anseiam pela liberdade. Foi o hip-hop um dos despertadores de consciência para o rapper Solange.
O hip-hop abriu-me os poros todos, todos. Porque eu comecei a ouvir aquelas músicas que falavam de uma série de coisas que eu via à minha volta e de outras que eu nem tinha pensado, e passei a pensar. Portanto, o hip-hop para mim é uma espécie de acelerador de partículas mesmo. O sampling, a cultura visual, tudo foi hip-hop que me trouxe. E depois começas a ouvir Public Enemy, Tribe Called Quest, Native Tongues, e what's going on? These people estão a falar. E eu percebia bem inglês desde que eu e o meu irmão percebíamos bem.
Um dos temas de hip-hop mais impactantes é, sem dúvida, Fight the Power dos Public Enemy. Juntam-se dois ativistas, como o cineasta Spike Lee e o rapper Chuck D, e temos o cocktail Molotov, como Fight the Power, que serve o filme Do the Right Thing, que é lançado contra o poder, sobrepondo a questão da segregação racial. O videoclipe de Fight the Power é uma marcha de rua a reclamar dignidade numa avenida de Brooklyn, em Nova York.
Eu sei onde vivo, porque o hip-hop te ensina a sistematizar, a olhar aqueles rappers como Public Enemy, como esses todos que olhavam para o seu redor e tiravam um raio-x, e o hip-hop é incrível nisso, ensinaram-me a tirar esse raio-x, e eu fui para a sociologia por causa disso. Mas essa capacidade de a música sistematizar e de ser uma espécie, como o Chuck D disse, CNN do gueto.
De um gueto de guerrilha cor-de-rosa vem a rapper portuense Capicua. Na Matos, o seu verdadeiro nome, tem como um dos seus temas mais transversais Medo do Medo.
Medo de Deus, medo da polícia, medo de não ir para o céu e medo da justiça, medo do escuro, do novo e do desconhecido, medo do caos e do povo e de ficar perdido, sozinho, sem guito e bem longe do ninho, medo do vinho, do grito e medo do vizinho, medo do fumo, do fogo, da água, do mar, medo do fundo, do poço, do louco e do ar, medo do medo, medo do medicamento.
Essa canção, além de querer fazer uma espécie de lista quase interminável de pequenos e grandes medos, cria uma sensação de ansiedade em crescendo, não é? A respiração, a rapidez, não só do ritmo, mas da cadência das palavras. Eu quis um bocado criar essa sensação da omnipresença do medo e, ao mesmo tempo, de como isso faz com que a vida pareça mais sufocante, mais acelerada, mais difícil de agarrar ao chão, sabes? E acho que, como eu própria, sinto que nas alturas em que estou mais sensível ou encaminhada saúde mental não está tão em dia. A primeira coisa que eu sinto é medo.
Capicua lembra-se bem de como nasceu o tema.
E é engraçado porque é um tema que eu escrevi em 2011... E que andava na minha cabeça há bastante tempo. E depois escrevi assim num vómito, assim de chofre, numa viagem em Porto de Lisboa, no Intercidades. E até hoje é aquela canção que eu acho que não envelhece. E eu até gostava que ela envelhecesse, mas não envelhece. E é engraçado também que no Brasil ela tem tido outras vidas, talvez por ainda fazer mais sentido no Brasil, mas desde um recital de poesia e teatro da Regina Casé, em que era o texto de abertura, até uma versão dos Paralamas do Sucesso, que é uma espécie de chutes e pontapés brasileiros, e que no último disco fizeram uma releitura deste tema. Há muitas outras coisas surpreendentes que me mandam. É uma canção que de facto tem uma vida própria.
Capicua é uma das artistas de música mais ativistas de hoje em Portugal, tal como André Henriques, dos Linda Martini, o rapper Cholás, Dino Santiago ou a Garota Não. Pedro Adão e Silva, que conciliou as funções de Ministro da Cultura com as de Comissário Executivo dos 50 anos do 25 de Abril, acredita que a canção de luta vai sempre existir.
Eu não tenho nada uma visão pessimista ou cética em relação à qualidade e à criatividade, esse futuro da música de intervenção. Acho que ela é particularmente vibrante, seja cá, o Dino, a Garota Não, ou olhando lá para fora.
Contei neste episódio com depoimentos de Pedro Adão e Silva, Sérgio Godinho, Tim, Capicua, Vasco Lourenço, Luís Varatojo, Pedro Neto e Cholás, que fui entrevistando. A luta continua sobre músicas ecologistas. Até lá.
Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas.
Canta Liberdade.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Grândola Vila Moreira, que está... Quem sou?
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.